Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. 13 horas em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quinta-feira, 3 de novembro. Lá fora hoje, 26 graus. Eu vou estar na apresentação na primeira meia hora. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Wagner Roberts. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. O presidente Obama preocupado com falta de apoio do eleitorado negro a Hillary Clinton. Em Mossul, tropas iraquianas fazem buscas casa a casa. Na primeira meia hora estamos dedicados à Angola. Uma delegação do FMI está novamente em Luanda. Temos opiniões diferentes sobre o que é que isso significa.
O nosso executivo está aberto a todas as opiniões técnicas.
O executivo angolano é alérgico às regras de monitoria do Fundo Monetário Internacional.
Temos declarações do Marcolino Moco sobre uma programada manifestação e o registro eleitoral continua em foco. Irregularidades nesse registro podem ter consequências para todas as eleições.
Vai dar, naturalmente, vazão a que os atores levantem suspeitas sobre o processo todo pelos vícios que começam logo do princípio.
Fique connosco para ouvir os pormenores dessa e outras reportagens sobre Angola. Mas para já, as notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
E começamos as notícias com os Estados Unidos, onde o presidente Obama, que venceu duas presidenciais, devido em parte ao apoio do eleitorado negro, disse que estava preocupado pelo apoio à candidata presidencial democrata Hillary Clinton não ser tão sólido como precisaria de ser. Resultados de votações antecipadas apontam para um grande decréscimo da afluência às urnas daquele eleitorado em relação a 4 anos atrás. Trata-se de uma tendência preocupante para Clinton no momento em que o seu adversário republicano Donald Trump continua a ganhar terreno em estados considerados vitais como a Carolina do Norte.
Tropas iraquianas estavam hoje a movimentar-se cautelosamente casa a casa num bairro à entrada de Mossul para garantir a segurança de civis. Os soldados estão a tentar evitar armadilhas, emboscadas e franco-atiradores do Estado Islâmico, cujo líder os incentivou a permanecerem na cidade e a resistirem ao ataque. A entrada de forças governamentais na cidade, capturada pelo Estado Islâmico há mais de 2 anos, provocou a saída de centenas de famílias. Há receios, contudo, que alguns bairros onde vive a população mais afeta ao Estado Islâmico se possa assistir a atos de vingança por outros civis ou milícias. A Amnistia Internacional disse já ter recebido informações de que alegados simpatizantes do Estado Islâmico foram humilhados, espancados e torturados em público por uma milícia que entrou em aldeias ao sul de Mossul.
O presidente sul-africano Jacob Zuma enfrentará na próxima semana uma moção de censura no Parlamento. A moção surge após a divulgação de um relatório que documenta a corrupção no seu governo, o que já levou milhares a pedirem sua demissão. O relatório da Comissão contra a Corrupção, que Zuma tentou impedir a divulgação, pede um inquérito judicial sobre as acusações de interferência da pastada família Gupta na governação do ANC. Zuma, recorde, sobreviveu a outras 2 menções do género este ano, graças ao apoio do ANC, que tem 2/3 de parlamentares.
Um jornalista keniano foi hoje brutalmente agredido pela polícia em Nairobi quando cobriu uma manifestação contra a corrupção. Derek Davis diz que foi salvo do pior pelo operador de câmara da Voz da América, que também reportava no Parque Uhuru os protestos de centenas de pessoas lideradas pelo ativista dos direitos humanos Boniface Mwangi. Os protestos foram de reação imediata a um escândalo no Ministério da Saúde, onde 300 milhões de dólares americanos terão sido desviados. A polícia não comentou a agressão ao jornalista.
Um relatório agora publicado pela Amnistia Internacional diz que forças italianas cometeram vários abusos dos direitos humanos, incluindo agressões e expulsões ilegais de imigrantes que chegaram àquele país. A Amnistia Internacional documentou 16 casos de agressões físicas e outros 9 de choques elétricos e abusos sexuais, entre outros. Refere também o caso de 40 sudaneses que foram reenviados de regresso ao seu país, onde foram, por seu turno, alvo de agressões e prisão.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Uma delegação do Fundo Monetário Internacional, o FMI, está novamente em Luanda. Em discussão vão estar atrasos nos pagamentos do Estado angolano, a situação na Banca Nacional ou a dívida pública no país. Anteriormente, uma delegação do FMI esteve lá para discutir possíveis empréstimos, mas essas conversações não deram qualquer resultado. O Manuel José foi ouvir a opinião de economistas.
Hoje mesmo a equipa do Fundo Monetário Internacional manteve encontros com a equipa económica do governo. Outros encontros se seguirão com elementos da administração de várias empresas públicas ao abrigo dos contactos bilaterais anuais do artigo 4º. Lopes Paulo, economista do Executivo, acredita que no fim das conversações o governo possa contar com a luz verde do Fundo Monetário Internacional para ir buscar novos empréstimos.
O país tem ou não sustentabilidade quanto aos empréstimos que tem ou pretende tomar. Uma garantia aferida por esta instituição em como as reservas tenham um bom nível e permite este enquadramento, seguramente coloca Angola numa posição privilegiada para buscar novos empréstimos.
Outro economista próximo ao governo, Rui Malaquia, pensa que o regresso do FMI ao país indica a abertura do executivo para resolver questões económicas.
Mostra que o nosso executivo está aberto a todas as opiniões técnicas para que, de facto, seja possível fazer a manutenção do nosso serviço da dívida e, posteriormente, continuar a aceder aos mercados sempre que necessário.
Já o especialista Manuel Fernandes, deputado pela Casa CE, pensa que toda a negociação que o Executivo fizer corre risco de fracassar se este não for transparente.
O Executivo angolano é alérgico às regras de monitoria do Fundo Monetário Internacional. As negociações que fracassaram só fracassou na medida em que o governo fugiu, as regras deste órgão. O nosso executivo, no que concerne a gestão de fundos públicos, não é transparente. As regras orçamentais não são cumpridas. Há uma gestão despesista. Até agora, por exemplo, não se sabe onde é que param cerca de 130 mil milhões de dólares do diferencial do fundo do petróleo. Não se sabe onde é que para. O Estado está completamente empobrecido. Não há dinheiro, o país não tem dinheiro. Enquanto isso, há vários cidadãos angolanos que até estavam no ranking internacional de serem os mais milionários do continente.
Outro economista, Precioso Domingos, diz que a questão dos bancos correspondentes, a falta de dólares cortados pelos norte-americanos, poderão ser tema forte nestas conversações.
Eu não sei se o governo angolano, a este respeito, vai querer tomar uma medida de vitimização, no sentido de que há um ataque, sei lá, dos Estados Unidos, tal como ficou com esta percepção a quando do último discurso do Presidente da República, e por isso Angola iria socorrer de outros parceiros, como a União Europeia, e ao mesmo tempo depois passar a depender de outras moedas, como a moeda chinesa, algumas coisas que não fazem muito sentido.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Juristas e personalidades angolanas reiteraram uma manifestação marcada para o próximo dia 26 de novembro para protestar contra o que dizem ser pressão do regime sobre as instituições da justiça. A ponta do iceberg foi a nomeação da filha do Presidente da República, Isabel dos Santos, para a presidência do Conselho de Administração da Sonangol. Um dos promotores da iniciativa é o antigo primeiro-ministro e jurista Marcolino Moco, que, em entrevista ao correspondente da Voz da América em Luanda, garante a realização da manifestação restrita a um local e à matéria em si. O ato, garante, não tem a intenção de criticar a política do regime no seu geral.
Não há, digamos, qualquer ideia de contestar de forma global o regime, mas, como jurista até, manifestar o meu desgosto pessoal como as instituições judiciais têm sido condicionadas na sua ação, que tem grande responsabilidade na própria construção do Estado Democrático e de direito. E, portanto, nesta matéria estrita de haver uma nomeação da filha do próprio Presidente da República contra a lei da probidade, e contra algo que é muito mais amplo, é contra a Constituição e, fundamentalmente, contra a ética e a moral republicanas. Não é?
Era Marcolino Mouco, antigo primeiro-ministro. Ele estava a falar em Luanda com o Koku Mokuta. Refira-se que o Tribunal Supremo enviou no passado dia 25 de outubro uma nota ao Presidente da República a pedir que justifique a nomeação de Isabel dos Santos. O prazo para responder termina precisamente hoje. E agora vamos para Benguela, onde as vítimas das cheias de há quase 12 anos continuam sem local de habitação. João Marcos.
Quem se desloca à urbanização Biópio Culango, município da Catumbela, observa um cenário oposto ao projetado pelo governo na altura da transferência das famílias sinistradas.
Há quase 2 anos as pessoas continuam nas mesmas tendas e, portanto, em condições muito más. As tendas não estão em condições e, portanto, deixam entrar a chuva agora. Estão sem alimentação, nunca mais receberam apoio alimentar há bastante tempo. As casas estão paradas, não há nenhuma que está concluída e não foi nenhuma distribuída. Não tem água em condições e em quantidade e em qualidade. E de forma periódica, ficam muitas, às vezes, semanas sem ter abastecimento de água. Não têm forma de sobrevivência, não têm mercado, não têm outras alternativas. Não têm questões de saneamento também. Têm muitas dificuldades de transporte.
A descrição de José Patrocínio, membro da UMUNGA, observador da Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, à Voz da América, no rescaldo de uma visita à zona dos Cabrais, o ativista transmitiu outras preocupações das famílias ali instaladas.
Não há qualquer informação sobre isso. Preocupa as pessoas, é que, por exemplo, as casas deixaram de ser construídas, não se encontrou lá materiais de construção, não se encontrou absolutamente nenhuma informação. Isso não sabe o que aconteceu, porque é que as casas deixaram de ser erguidas, se vão voltar a ser erguidas, porque é que causou a paralisação das obras, para quando é que isso vai ser possível. Então não há informação.
Numa entrevista à Rádio Benguela, o governador provincial, Isaac dos Anjos, fez saber que não há dinheiro nem mesmo para a compra de blocos.
Precisamos de apoio para acabar as urbanizações dos Cabrais. Eu preciso de mais 400 mil blocos, senhores empresários, sociedade de Benguela. Eu preciso de 400 mil blocos. Eu preciso de 400 mil blocos. 400 mil blocos. Ao preço de 85 kwanzas ou 95 kwanzas, é só quanto custa o bloco. Eu preciso de 400 mil blocos para acabar aquelas casas lá na urbanização dos Cabrais. Só são 400 mil blocos.
Uma quantidade avaliada em 36 milhões de kwanzas, cerca de 250 mil dólares norte-americanos. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. Como os ouvintes certamente sabem, os partidos da oposição têm repetidamente afirmado que o processo do registro eleitoral está a registar irregularidades. Agora, na Huila, os dois principais partidos da oposição dizem que isso pode pôr em causa as próprias eleições. Teodoro Albano falou com o secretário provincial da UNITA, Sebastião Cupumi, e com o secretário executivo da Casa CE, Adalberto Caxiungo. Teodoro.
Para o Adalberto Caxiungo, a transparência e a legitimidade que se defendem têm sido feridas a partir do momento em que este processo foi assumido pelo governo ao invés da Comissão Nacional Eleitoral como órgão independente. No entender de Adalberto Caxiungo, o registro é fundamental para o resto de todo o processo eleitoral e, por isso, devia estar acima de qualquer suspeita.
O registro determina o universo eleitoral. Se já abrir algumas suspeições em relação ao processo, portanto, muito facilmente vai dar, naturalmente, vazão a que os atores, quando chegarem no momento do pleito, naturalmente, levar a ter suspeitas sobre o processo todo pelos vícios que começam logo do princípio.
Para a UNITA, que se tem batido contra a ilegalidade do processo, face à Constituição, o cumprimento da lei nos marcos da Carta Magna em relação aos atos eleitorais teria respaldo com uma intervenção do Presidente da República. O secretário provincial do Galo Negro na Huila, Alcibiades Sebastião Cupumi, lança um apelo a José Eduardo dos Santos.
Não faz sentido que oriente o seu partido a aprovar uma determinada lei e sejam os primeiros a violá-la. Não faz sentido absolutamente nenhum. Portanto, queremos a partir daqui lançar um vibrante apelo ao Sr. Presidente da República para que, no mínimo, respeite, não é? Respeite e faça respeitar a lei.
Os clamores de Casa CE e UNITA acontecem numa altura em que agentes e registradores estão a ser capacitados para a nova fase do processo que abrange o registro de novos eleitores e a atribuição da segunda via do cartão no caso de extravios. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Vamos agora para Luanda. Cerca de 150 trabalhadores da empresa Bolloré Africa Logistics Angola paralisaram na manhã de hoje os trabalhos para exigir um ajuste salarial em função do câmbio do Banco Nacional de Angola e também uma requalificação ocupacional mais justa. Por outro lado, na empresa Pride Endesco, cerca de 23 trabalhadores foram expulsos por reclamar ajuste salarial em função da nova taxa cambial que se pratica nos bancos do país. Coque Mukuta.
Os trabalhadores da empresa Bolloré Africa Logística Angola Limitada começaram na manhã de hoje uma greve com fim previsto para o dia 9 deste mês, que poderá ser prolongada caso não houver qualquer entendimento com a entidade patronal. A greve visa exigir o ajuste salarial devido ao câmbio praticado pelo Banco Nacional de Angola. Os salários atuais são pagos ao câmbio de 10 mil kwanzas, a nota de 100 dólares. A Bolloré Africa Logística é a principal rede integrada de logística em África, especialista em transporte de materiais e produtos para plataformas de petróleo no Golfo da Guiné e presta serviços para projetos de mineração em África. Otávio Lucas José Pacheco, porta-voz da greve, diz que, além do ajuste salarial, exige um qualificador ocupacional mais justo, que é o instrumento de gestão que visa analisar e descrever de forma pormenorizada cada função existente na estrutura laboral, permitindo o reenquadramento das categorias e grupos profissionais em função da grelha salarial.
Nós estamos em greve a partir de hoje, às 5h30. Remetemos o caderno reivindicativo em junho deste ano. E porque não houve acordo, decidimos partir para a greve hoje. A nossa greve vai até dia 9 deste mês. Fizemos uma greve interpolada. Se não houver acordo, voltamos depois a anunciar a próxima paralisação.
Entretanto, 23 trabalhadores da empresa Pride Ensco, que promoveram no mês de junho uma paralisação parcial para exigirem ajuste salarial com base no câmbio praticado pelo Banco Nacional de Angola, foram despedidos da empresa a 30 de junho deste ano. O caso, no entanto, está na justiça e o delegado sindical da Pride, também ligado ao ramo petrolífero, Midi João Finda, diz que os responsáveis da empresa serão ouvidos no tribunal.
Remetemos o assunto no tribunal. Estamos à espera da data dia 8, que no dia 10 do mês passado seria a primeira audição. Não foi possível porque a direção da empresa mostrou-se indisponível. E o Tribunal Provincial propôs para dia 8. E nesta altura estamos à espera do dia 8, que é para irmos na primeira audição com a direção da empresa.
A Voz da América sabe que a Rádio Despertar Emissora afeta a UNITA também paralisou os trabalhos em virtude de não pagar salários há 3 meses. De recordar que várias empresas têm sido obrigadas a paralisar as suas atividades devido ao atraso no pagamento de salários. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Voz da América a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Na segunda meia hora chamamos já a atenção para uma reportagem sobre o escândalo de corrupção de moçambicanos na venda de aviões da Embraer à Lama. Os Estados Unidos identificaram quem são os corruptos. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Capital FM a 87.7. Na internet, voaportugues.com e mande-nos fotos, reportagens, fotografias, vídeos através de 1908-652-4584 no WhatsApp.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-76-03-67. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã no Angola Fala Só, a religião vai estar em foco. Vamos ter connosco a pastora Celeste de Brito, da Igreja Pentecostal, ela é também empresária, e o pastor Muleu Clemente, ela é da Igreja Católica, da Congregação Oblato de Maria Imaculada. Portanto, pastora Celeste de Brito e pastor Muleu Clemente, amanhã, sexta-feira, no Angola. Fala Só. Vamos agora para a província do Namibe, onde o nosso correspondente Armando Chicoca teve a oportunidade de discutir recentemente com o ativista Domingos da Cruz os crescentes conflitos em redor da terra. A confiscação de terra em nome de agronegócios está a aumentar e isso já tem resultado em alguns conflitos. Armando.
Ativista Domingos da Cruz apela à reflexão dos governantes angolanos em torno das consequências de expoliações de terras e humilhações aos cidadãos. A segunda parte da conversa que mantivemos com Domingos da Cruz é quando da sua passagem pelo Namibe cingiu-se no fenómeno agronegócios.
O que nós temos notado é aqueles que detêm o poder político e ao mesmo tempo têm interesse no âmbito fundiário, infelizmente usam arbitrariamente do poder para estenderem a sua influência no âmbito da ocupação de terras, porque eles sabem que ter terras é poder para eles e para os seus descendentes, não é?
Homens endinheirados usurpam terras de autóctones sem olhar para as consequências do mal que praticam.
E é mal porque essas pessoas servem-se do poder para fazer vítimas, desapossar pessoas que têm pequenas parcelas e muitas delas vivem da terra, cultivando em nível de subsistência. Por outro lado, é violação de direitos humanos, porque você vê ali direito à terra a ser posto em causa, o direito à propriedade, muitas vezes o direito à habitação, porque quando em vez há terras que eles ocupam e que têm que destruir determinadas residências, portanto, está em causa, no fundo, vários direitos.
Os casos mais recentes do Coroca, província do Cunene, onde alguns sobas foram presos por estarem solidários com o seu povo que reclamava o direito de suas terras, é típico em sociedades como Angola, onde ainda não se respeita o cidadão, diz o ativista.
Mas isso não me surpreende nada, porque é a lógica e o agir de um Estado, digamos, autoritário. Num Estado autoritário, usando do seu monopólio de empregabilidade da força e da violência, maximizem o poder, e a maximização do poder pressupõe o controle de bens, e um deles é claramente a terra. E eu acho que se os angolanos não se consciencializarem de que vale a pena unirmos-nos para que se possa travar isto, seguramente que o curso da espoliação e da humilhação da dignidade humana dessas comunidades e dos angolanos de uma forma geral vai seguramente progredir, e eles mostram claramente que não vão mudar. Não há sinais de que eles serão capazes de mudar. Eu não acredito mais nisto.
Moçambique, Voz da América, Armando Chicoca.
Na página desportiva, vamos começar na Europa com jogos da Liga Europa de Futebol, olhos virados para a Turquia, onde o Fenerbahçe recebe o Manchester United. Que a Inglaterra não vai muito bem, não. Na Liga Europa, essa vai bem. O Manchester United está no topo do Grupo A, juntamente com o Feyenoord, ambos com 6 pontos, mas Fenerbahçe está à espreita, tem 4 pontos e precisa ganhar. Vai ser um bom jogo, creio eu. A equipa portuguesa do Sporting de Braga joga em casa, recebe o Konyaspor, num jogo do Grupo H, que é comandado pelo Shakhtar Donetsk, que está na Bélgica a defrontar o Gent, que está em segundo com 4 pontos. O Braga tem 2 pontos, o Konyaspor da Turquia tem 1. O treinador do Braga, José Peseiro, diz que face a esta situação pontual, a sua equipa só tem uma solução.
Ganhar ou ganhar. Não temos outra hipótese, não vale a pena estar a enfatizar outra coisa qualquer. Temos que vencer.
Era José Peseiro, treinador do Sporting de Braga. Continuamos com o futebol europeu, vamos para a Liga dos Campeões da Europa. Ontem, duas equipas portuguesas em ação. O Sporting disse adeus, bye bye à competição. Foi perder na Alemanha com o Borussia Dortmund por 1-0. Foi um jogo do grupo F. O Borussia isolou-se no topo com 10 pontos, beneficiando do surpreendente empate do Real Madrid na Polónia frente ao Legia, 3 golos. Real Madrid esteve a ganhar por 2-0 e depois a perder por 3-2 antes de empatar quase no fim. Outra surpresa foi talvez dada no grupo E, onde os homens da aspirina Bayer, o Bayer Leverkusen, foram à Inglaterra bater o Tottenham por 1-0 no grupo E, em que o Mónaco está isolado com 8 pontos. Bayer está agora em segundo com 6, Tottenham tem 4. No grupo G, a equipa portuguesa do Porto isolou-se no segundo lugar ao bater o Brugge por 1-0. O Leicester empatou na Dinamarca com o Copenhaga 0 bolas. Continua no topo com mais 3 pontos que o Braga e mais 5 que o Copenhaga. Brugge está em último com 0. Nada, nenhum para mostrar. O treinador do Porto, Nuno Espírito Santo, falou aos jornalistas depois da vitória da sua equipa por 1-0.
Cada jogo é um passo mais que damos para estar mais próximo do que queremos. Sabemos que ainda faltam 2 jogos por disputar. Estamos mais próximos, mas ainda não conseguimos. Portanto, vai exigir de nós mais trabalho, mais esforço para conseguir o que todos desejamos.
O Porto tem agora no fim de semana um jogo difícil para o Campeonato de Portugal. Recebe o Benfica, que está em primeiro lugar no campeonato. De novo, Nuno Espírito Santo.
A melhor maneira de preparar o próximo jogo é sempre com uma vitória anterior. E isso foi o que fizemos hoje. Agora sim, vamos pensar no próximo jogo para o campeonato. Vencendo é mais fácil, tudo se consolida. O nosso trabalho não se resume só a isso, resume-se à análise. E é isso que vamos fazer.
Era Nuno Espírito Santo, treinador. Moçambique diz que vai nomear um auditor independente para averiguar as chamadas dívidas escondidas que levaram à suspensão da ajuda de organizações internacionais e vários países. Membros do governo mostram-se confiantes que isso será suficiente para que essa situação seja revertida. Alfredo Júnior.
O ministro da Economia e Finanças, Adriano Malhane, diz que Moçambique tem condições para voltar a recuperar a credibilidade junto de entidades como o FMI e países que apoiam o orçamento do Estado e retomar o ritmo normal de crescimento económico.
Nós acreditamos que a Procuradoria-Geral da República pode fazer. O Estado vai facilitar, vai dar, vai prestar toda a informação. Aquilo que foi discutido vai na direção certa. Nós temos que trazer esta confiança que sempre Moçambique teve e tem que continuar a ter para termos investimento a fluir no nosso país.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. O Alfredo vai voltar na segunda meia hora com uma reportagem bem mais alargada e com mais opiniões sobre esta questão. Isso na segunda meia hora, a cargo do Eduardo Ferro. Bonga é um dos nomes mais conhecidos da música angolana, conhecido internacionalmente. Tem um novo álbum e vamos ficar com Tono Keno.
Mwimbu yo nyo yo twa imbila kwa butu Chingenji yo iso Eza kia buluwe Ungwe, ungwe, ungwe Ungwe, ungwe, ungwe Makamba yo dilo Kalunga yiyi Kishila kia waba Shietu ubandesa Ushiko ngoma Ushiko pwita Ushiko dikazla Ungwe Akwa bola shike no kya bote Udi swa swana kala muto di bata jewe Akwa bola shike no kya bote Udi swa swana kala muto di bata jewe Ungwe, ungwe, ungwe Ungwe, ungwe, ungwe Kisomba watula senu kya boba Kota mesene wewe shio kutanga Soba wakulu, senu kia bobaye Kota mesenewe, weshi yoku tanga Ungwe, ungwe, ungwe Ungwe, ungwe, ungwe Mila kwa butu Chingeje shogiso Eza kia bulu Ungwe, ungwe, ungwe
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 3 de novembro de 2016. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: Iraque, forças governamentais começam operações urbanas na cidade de Mosul. 200 imigrantes morrem em naufrágio perto da Líbia. Estados Unidos, Presidente Obama preocupado com fraca afluência do eleitorado afro-americano. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América. Em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT e Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Podem igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Wagner Roberts, na produção Doris Dawson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Em Moçambique, a Procuradoria-Geral da República diz que o processo de seleção da empresa internacional que fará auditoria às dívidas públicas vai necessitar no máximo de 90 dias, levando que o processo de auditoria se inicie em meados de fevereiro. Alfredo Júnior.
As autoridades moçambicanas estão numa corrida contra-relógio no sentido de responderem às exigências dos termos de referência para a realização da auditoria internacional às dívidas ocultas. A Procuradoria-Geral da República diz que o processo de seleção da empresa internacional que fará auditoria às dívidas vai necessitar um máximo de 90 dias. O procurador Taibo Mukubora revelou que há ações que já estão em curso.
É do interesse da Procuradoria-Geral da República que essa auditoria aconteça, porque ela vai ajudar, porque é uma auditoria que vem, os resultados ou as informações que forem trazidas vão ajudar, portanto, o processo.
O processo de seleção do auditor internacional poderá fazer com que a auditoria inicie em meados de fevereiro, muito em cima do período definido pelo governo para preparar um novo programa de ajuda financeira. O ministro da Economia e Finanças, Adriano Malian, diz que Moçambique tem condições para voltar a recuperar a credibilidade junto de entidades como o FMI e países que apoiam o orçamento do Estado e retomar o ritmo normal de crescimento económico.
Nós acreditamos que a Procuradoria-Geral da República pode fazer. O Estado vai facilitar, vai dar, vai prestar toda a informação. Aquilo que foi discutido vai na direção certa. Nós temos que trazer esta confiança que sempre Moçambique teve e tem que continuar a ter para termos o investimento a fluir no nosso país.
Esta semana, o FMI reiterou que não irá disponibilizar ajuda a Moçambique sem que a dívida pública esteja estável e que seja concluída a auditoria independente e internacional, segundo Gary Rice, em conferência de imprensa na capital norte-americana, Washington. Saudamos a vontade de Moçambique de realizar a auditoria e foi acordado que esta auditoria deve ser conduzida de forma independente por uma reputada empresa de auditoria internacional. Deste modo, o meu entendimento é que os trabalhos nesse sentido continuem e nós esperamos pela conclusão mais breve dos termos de referência. E, novamente, a resposta à sua pergunta é que este será um passo importante para a continuidade do nosso apoio a Moçambique. Realçou Gary Rice. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir de Washington. Documentos de um tribunal no estado americano da Flórida dão detalhes sobre o caso de corrupção na venda de aviões da companhia brasileira Embraer a Moçambique. E segundo nos diz agora o João Santa Rita, os Estados Unidos sabem quem são as duas pessoas que receberam os 800 mil dólares de Embraer para assegurar a compra de dois aviões. João Santa Rita.
Detalhes do caso estão incluídos nos documentos submetidos a um tribunal da Flórida, em que a Embraer se compromete a pagar uma multa de pouco mais de 107 milhões de dólares por casos de suborno envolvendo a venda de aviões à República Dominicana Índia, Arábia Saudita e Moçambique. Nos documentos são mencionados dois indivíduos em Moçambique como tendo estado envolvidos. Um é identificado como, e citamos, uma entidade oficial cuja identidade é conhecida pelos Estados Unidos com uma posição de alto nível, com poderes de decisão no governo de Moçambique. A entidade de Moçambique, continuamos a citar, tinha influência sobre decisões tomadas pelas linhas aéreas de Moçambique, diz o documento que depois acrescenta sem dar outros pormenores. A entidade de Moçambique era uma entidade estrangeira. O outro indivíduo é apenas identificado como sendo o agente C, cuja identidade é também conhecida das autoridades americanas e cuja tarefa foi a de, citamos, canalizar subornos a entidades moçambicanas para se obter ou manter negócios em Moçambique. Os documentos detalham as negociações entre a Embraer e Moçambique para a compra de dois aviões com o valor de 32 milhões de dólares cada. Em agosto de 2008, segundo o documento, o agente C informou a empresa brasileira que nós gostaríamos de ter um gesto, ao que um executivo da Embraer, num e-mail, propôs um pagamento de entre 50 mil ou 80 mil dólares. Um diretor da Embraer aconselhou depois o agente C para formar uma companhia a quem pudessem ser pagos, citamos, pagamentos de consultoria. Contudo, subsequentes e-mails indicam que o agente C afirmou que esperava um pagamento, citamos, muito mais alto. Posteriormente, ainda em agosto de 2008, a entidade de Moçambique telefonou a um diretor da Embraer que informou outros diretores que essa entidade, citamos, tinha recebido comentários muito maus de alguns indivíduos sobre a proposta da comissão feita ao agente C. A entidade moçambicana, citamos, indicou que alguns indivíduos sentiam a proposta como um insulto e que seria menos insultuoso não dar nada, mas isto não seria uma situação aceitável. Essa misteriosa entidade moçambicana sugeriu US$ 1 milhão, mas disse que 800 mil poderiam ser aceitos. Quando um executivo da Embraer disse que a companhia não tinha orçamento para pagar essa quantia de consultoria, a entidade moçambicana sugeriu que isso fosse retirado da margem de lucro e perguntou também se a Embraer podia aumentar o preço dos aviões. No ano seguinte, já depois do acordo de compra ter sido assinado, a Embraer assinou um acordo com uma companhia do agente C, formada em São Tomé e Príncipe. No final desse mês, US$ 400 mil foram pagos a uma conta bancária num banco de São Tomé e Príncipe para serem depois creditados numa conta bancária em Portugal. E no início de outubro de 2009, outros US$ 400 mil foram pagos à conta bancária do agente C em Portugal. A pergunta que se faz é: quem são esses dois indivíduos? Os Estados Unidos sabem quem são.
Obrigado, João Santa Rita. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. O Fundo Monetário Internacional vai retomar a cooperação com a Guiné-Bissau, anunciou a instituição após uma missão a Bissau. A proposta vai ser apresentada à direção do FMI em dezembro. Álvaro Ludger Andrade.
Ao falar sobre a atual situação das finanças públicas guineenses, o chefe da missão do Fundo Monetário Internacional, Oscar Meiado, realçou a importância de se reconstruir e fortalecer aspectos básicos para que o governo possa fornecer às populações os serviços de base como a educação e saúde, e disse ser preciso um trabalho mais disciplinado.
O Fundo Monetário vai continuar apoiando a Guiné-Bissau. Vamos a levar nossa recomendação ao Conselho de Administração do Fundo Monetário na primeira semana de dezembro, com a decisão de ajudar e apoiar o país. Dentro dos seguintes 4 ou 5 meses, é importante que o país mantenha essa disciplina, particularmente as finanças públicas.
Oscar Meiado espera que, a partir do primeiro trimestre do próximo ano, sejam relançadas as grandes questões do desenvolvimento económico na Guiné-Bissau. Por sua vez, o ministro guineense da Economia e Finanças garantiu que o país poderá financiar cerca de 12 meses de importações com reservas acumuladas da exportação de caju neste ano. Henrique Horta dos Santos assumiu o compromisso de um controlo apertado das contas públicas.
Manter um controlo estrito e apertado das finanças, no capítulo de despesas, e, contrariamente às receitas, deve-se melhorar bastante o quadro da recolha de receitas, reforçar a capacidade da equipa que trabalha na coleta de receitas, meramente no serviço de alfândegas e nos impostos.
Previsões do Fundo Monetário Internacional apontam para um crescimento da economia guineense de 6,8% em 2017, contra 5,4% previstos para este ano.
Obrigado, Álvaro Lúcio de Andrade. No seu setor está a Voz da América a transmitir de Washington. No Brasil, 5 pessoas foram violadas a cada hora e um veículo foi roubado a cada minuto em 2015. Os dados constam do 10º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, elaborado pelo Fórum Brasileiro da Segurança Pública e divulgados hoje no Brasil. O Patrick Vaz, o nosso correspondente, com mais pormenores.
Conforme o levantamento, no ano passado, o país registrou 45.460 casos de estupro, sendo 24% deles nas capitais e no Distrito Federal. O fórum estima que ocorreram entre 129.900 e 454.600 estupros no Brasil em 2015. Essa projeção leva em conta estudos internacionais que apontam que apenas 35% das vítimas desse tipo de crime costumam prestar queixas. Considerando somente os registros feitos pelas polícias no último ano, uma pessoa foi estuprada a cada 11 minutos e 33 segundos no Brasil, ou seja, 5 casos por hora. São Paulo foi o estado com maior índice de violência sexual, representando 20,4% dos estupros no Brasil, 9.265 casos. Por outro lado, Roraima foi o estado com o menor número de estupros registrados, 180. Pesquisa Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, aponta que 85% das mulheres brasileiras têm medo de ser vítima de agressão sexual. Essa mesma pesquisa mostra que a definição de que bandido bom é bandido morto tem a concordância de 57% da população brasileira. O diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Renato Sérgio de Lima, disse em entrevista à rádio CBN que os brasileiros reconhecem a importância dos órgãos de segurança, apesar da precária estrutura de trabalho.
Olhando os números agregados de pessoas que têm medo da polícia militar, têm medo da polícia civil, acreditam que o bandido bom é bandido morto, a gente consegue concluir que a pesquisa está dando um sinal muito forte que a população reconhece que as polícias são importantes, reconhece que elas atuam em condições adversas, muitas vezes no limite das suas condições de trabalho.
Ele também entende que esses números apresentados no 10º Anuário Brasileiro de Segurança Pública servem de alerta à polícia.
Os números publicados podem ser vistos como um pedido de socorro e um pedido de socorro para que a polícia entenda que o trabalho que ela faz, por mais importante e reconhecido que seja, não está atendendo às expectativas da população.
Em relação aos casos de roubos e furtos de veículos no Brasil, o 10º Anuário aponta que 1 milhão e 23 mil veículos foram levados por criminosos nos últimos 2 anos. São Paulo tem o maior número de roubos e furtos. Foram 189.400 veículos perdidos em 2015. O estado tem uma taxa de 711,7 roubos ou furtos a cada grupo de 100 mil veículos. Maranhão foi o estado em que esses crimes mais cresceram, 24,1%. Goiás vem logo em seguida, com a elevação de 22% nos roubos e furtos de veículos. Repórter Patrick Vaz.
Falando em defesa da candidata presidencial democrata Hillary Clinton, a sua antiga secretária de Estado, o presidente americano Barack Obama considerou que o seu adversário republicano Donald Trump não passava de um aldrabão e dono de um temperamento que não se coadunava com a presidência. Falando na Universidade da Chapel Hill, na Carolina do Norte, Obama reconheceu a frustração dos americanos com a negatividade da campanha presidencial.
I want you to push away the noise for a second and just focus on the choice you face in this election.
Gostaria que se abstivessem por um momento de toda a barulheira e encarassem a vossa escolha nestas eleições. Obama disse que se os eleitores pensarem claramente, a sua escolha só poderia ser Clinton, definiu Trump como um empresário com negócios escuros, com falta de compaixão e sem qualificações para liderar um país democrático.
We can't afford a president who suggests that America should torture people or that we should ban entire religions from our country. We deserve better than a commander-in-chief who insults
POWs. Não nos podemos dar ao luxo de ter um presidente que acha que a América deve torturar pessoas ou que devia banir religiões inteiras. Merecemos melhor que um comandante em chefe que insulta presos de guerra ou que faz comentários negativos sobre os nossos soldados. Obama atacou igualmente o Partido Republicano que controla atualmente o Congresso.
They didn't work with me when I took office, even when we were trying to save folks' jobs and prevent a depression. Even when they control the Senate and the House, they have trouble.
Eles não trabalharam comigo quando tomei posse, mesmo quando estávamos a tentar salvar empregos e evitar uma depressão. Mesmo quando controlam o Senado e a Câmara dos Representantes, não conseguem aprovar a sua própria legislação. Recorrem constantemente ao impasse, ameaças de encerrar o governo se as coisas não forem do seu agrado. Não é assim que a democracia funciona. Numa entrevista ao canal de televisão Now This, Obama criticou também o diretor do FBI por ter anunciado que a sua agência estava a examinar e-mails encontrados no computador de uma adjunta de Clinton.
I do think that there is a norm that, you know, when there are investigations, we don't operate on innuendo, we don't operate on incomplete.
Não acho que esta seja a norma quando há investigações. Não operamos com base em rumores. Não podemos ter por base informações completas. Trump, por seu lado, atacou Obama e prometeu desmantelar o seu legado se for eleito.
And the last thing we need is another 4 years of Obama. It's the last thing. And this will be worse. That means ISIS. That means high taxes.
A última coisa de que precisamos é de mais 4 anos de Obama. É a última coisa e será pior. É o Estado Islâmico, impostos mais altos, menos saúde, sem fronteiras. E sem fronteiras, não temos um país. Trump fez ontem campanha na Flórida, um estado que reconheceu ter que ganhar para se tornar presidente. Aqui em Washington, Voz da América. Um juiz sul-africano ordenou ontem a divulgação de um relatório sobre a corrupção no governo do presidente Jacob Zuma. Tal acontece depois de Zuma ter anunciado que iria desistir de um recurso para impedir que o relatório fosse público. Amâncio Miguel tem os pormenores.
O presidente Jacob Zuma surpreendeu a muitos, incluindo os juízes, ao anunciar a sua desistência quanto ao bloqueio da publicação do relatório. O relatório foi compilado pelo antigo procurador Ntuli Madonsela, após acusações de que Zuma permitiu que a abastada família Gupta pudesse nomear ministros a seu belo prazer para favorecer os seus interesses comerciais. Na terça-feira, os assessores jurídicos de Zuma bateram-se em tribunal para impedir 4 partidos de oposição que queriam ter voz no caso. O tribunal foi favorável aos 4 partidos. Na quarta-feira, o presidente retirou o seu caso para a felicidade da oposição. Musi Maiman, líder da Aliança Democrática, disse que com a decisão pode-se avançar na responsabilização de Zuma. É a altura de tomar uma ação deliberada com o povo desta nação, disse Maiman.
We can proceed with making sure we hold Jacob Zuma to account and that the people of South Africa will know the absolute truth.
Milhares de apoiantes da oposição também celebraram a decisão de Zuma e marcharam pelas ruas de Pretória pedindo a sua demissão. Uma delas, Mel Van Vick, quer a demissão de ambos Zuma e o Comitê Executivo do ANC, o partido no poder. Van Vick diz que Zuma é um bandido que rouba o dinheiro do povo.
Zuma must fall. Zuma must fall. The NEC must fall today. He's the Tutsi number one of our country. He's ruining our country.
Enquanto decorria a manifestação, o tribunal ordenava a divulgação do relatório. O país está curioso. Todos querem conhecer o seu conteúdo. Muitos funcionários séniores do governo e membros do ANC já afirmaram que a família Gupta propôs postos ministeriais em troca da defesa dos seus interesses comerciais. Dalimpofu, presidente do partido Economic Freedom Fighters, diz que a informação contida no relatório poderá ser o golpe final à governação de Zuma. Qualquer prova de que abdicou das suas funções presidenciais a favor de privados irá revelar que ele não tem perfil para dirigir o país, diz Mpofu. Um ponto de vista aceito por muitos.
As autoridades francesas começaram a transportar cerca de 1.500 menores não acompanhados de Calais para outras regiões da França, depois de vários dias de diferendo com a Grã-Bretanha acerca de quem devia assumir a responsabilidade. O primeiro autocarro deixou ontem a cidade de Calais, no Canal da Mancha, com destino a Carcassonne, no sul do país, a mais de 1.000 km de distância. Muitos eram adolescentes provenientes do Sudão do Sul e do Afeganistão e que se encontravam albergados desde há vários dias em contentores de navios. Agora, os jovens vão ser levados para 60 centros temporários através do país, enquanto entidades oficiais francesas e britânicas avaliam os casos um a um. Alguns podem ir para a Grã-Bretanha, onde têm a família, outros poderão ficar em França. Tanto as Nações Unidas como agências humanitárias criticaram os dois países por porem interesses políticos à frente dos destinos dos menores. Contudo, Dorothy Tsang, da organização Save the Children, acolheu com agrado a medida.
We're really encouraged to see that today these children are being taken out of the dangerous situation that they were in the container camps.
Estamos realmente encorajados com o facto destes menores terem sido tirados de uma situação perigosa, vivendo em contentores, para serem levados para ambientes mais seguros através da França.
Os jovens encontravam-se entre os cerca de 6 mil imigrantes evacuados de um campo improvisado, conhecido por Selva de Calais, e de onde esperavam poder alcançar a Grã-Bretanha. As autoridades francesas demoliram recentemente aquele campo. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington em português para a África. Como habitualmente, temos agora aqui de seguida o João Santa Rita com a página desportiva.
Na página desportiva vamos começar na Europa com jogos da Liga Europa de Futebol, olhos virados para a Turquia, onde o Fenerbahçe recebe o Manchester United, que a Inglaterra não vai muito bem não. Na Liga Europa essa vai bem. O Manchester United está no topo do Grupo A, juntamente com o Feyenoord, ambos com 6 pontos, mas Fenerbahçe está à espreita, tem 4 pontos e precisa ganhar. Vai ser um bom jogo, creio eu. A equipa portuguesa do Sporting de Braga joga em casa, recebe o Konyaspor num jogo do Grupo H, que é comandado pelo Shakhtar Donetsk, que está na Bélgica a defrontar o Gent, que está em segundo com 4 pontos. O Braga tem 2 pontos, o Konyaspor da Turquia tem 1. O treinador do Braga, José Peseiro, diz que, face a esta situação pontual, a sua equipa só tem uma solução.
Ganhar ou ganhar. Não temos outra hipótese. Não vale a pena estar a enfatizar outra coisa qualquer. Temos que vencer.
Era José Peseiro, treinador do Sporting de Braga. Continuamos com o futebol europeu, vamos para a Liga dos Campeões da Europa. Ontem, duas equipas portuguesas em ação. O Sporting disse adeus, bye-bye à competição. Foi perder na Alemanha com o Borussia Dortmund por 1-0. Foi um jogo do Grupo F. O Borussia isolou-se no topo com 10 pontos, beneficiando do surpreendente empate do Real Madrid na Polónia frente ao Legia, a 3 golos. Real Madrid esteve a ganhar por 2-0 e depois a perder por 3-2 antes de empatar quase no fim. Outra surpresa foi talvez dada no Grupo E, onde os homens da aspirina Bayer, o Bayer Leverkusen, foram à Inglaterra bater o Tottenham por 1-0 no Grupo E, em que o Mónaco está isolado com 8 pontos. Bayer está agora em segundo com 6, Tottenham tem 4. No Grupo G, a equipa portuguesa do Porto isolou-se no segundo lugar ao bater o Brugge por 1-0. O Leicester empatou na Dinamarca com o Copenhaga 0 bolas. continua no topo com mais 3 pontos que o Braga e mais 5 que o Copenhague. Bruges está em último com 0. Nada, nenhum para mostrar. O treinador do Porto, Nuno Espírito Santo, falou aos jornalistas depois da vitória da sua equipa por 1-0.
Cada jogo é um passo mais que damos para estar mais próximo do que queremos. Sabemos que ainda faltam 2 jogos por disputar. Estamos mais próximos, mas ainda não conseguimos. Portanto, vai exigir de nós mais trabalho, mais esforço para conseguir o que todos desejamos.
O Porto tem agora no fim de semana um jogo difícil para o Campeonato de Portugal. Recebe o Benfica, que está em primeiro lugar no campeonato. De novo, Nuno Espírito Santo.
A melhor maneira de preparar o próximo jogo é sempre com uma vitória anterior. E isso foi o que fizemos hoje. Agora sim, vamos pensar no próximo jogo para o campeonato. Vencendo é mais fácil. Tudo se consolida. O nosso trabalho não se resume só a isso. Resume-se à análise. E é isso que vamos fazer.
Era Nuno Espírito Santo, treinador do Porto. Basquetebol americano, NBA. Vamos aos resultados de ontem. Los Angeles Lakers bateu o Atlanta, ganhou por 123-116 e foi um jogo em Atlanta. O Charlotte, esse jogou em casa, bateu o Philadelphia por 109-93. O Brooklyn Nets também jogou em casa, também ganhou, bateu o Detroit 109-101. A equipa aqui da casa, o Washington Wizards, também jogou em casa e perdeu, claro está, com o Toronto 113-103. DeMar DeRozan marcou 40 pontos pelo Toronto e a equipa aqui da casa, o Wizards, tem 3 jogos, 3 derrotas. Até agora temos várias equipas que ainda não perderam. Cleveland Cavaliers, Oklahoma Thunder, Santo Antônio. As 3 equipas têm 4 jogos, 4 vitórias.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, os nossos convidados amanhã no Angola Fala Só serão a pastora Celeste de Brito, da Igreja Pentecostal, e o pastor Muleu Clemente, da Igreja Católica. Portanto, não perca, amigo ouvinte, a participação amanhã no Angola Fala Só, da Voz da América. E tempo ainda para as notícias aqui na Voz da América. Nos Estados Unidos, o presidente Obama, que venceu 2 presidenciais devido em parte ao apoio do eleitorado negro, disse que estava preocupado pelo apoio à candidata presidencial democrata Hillary Clinton não ser tão sólido como precisaria de ser. Resultados de votações antecipadas apontam para um grande decréscimo da afluência às urnas daquele eleitorado em relação a 4 anos atrás. Trata-se de uma tendência preocupante para Clinton, no momento em que o seu adversário republicano Donald Trump continua a ganhar terreno em estados considerados vitais, como a Carolina do Norte. Tropas iraquianas estavam hoje a movimentar-se cautelosamente casa a casa, num bairro à entrada da cidade de Mosul, para garantir a segurança de civis. Os soldados estão a tentar evitar armadilhas, emboscadas e franco-atiradores do Estado Islâmico, cujo líder os incentivou a permanecerem na cidade e a resistirem ao ataque. A entrada de forças governamentais em Mosul, capturada pelo Estado Islâmico há mais de 2 anos, provocou, entretanto, a saída de centenas de famílias. O presidente sul-africano Jacob Zuma enfrentará na próxima semana uma moção de censura no Parlamento. A moção surge após a divulgação de um relatório que documenta a corrupção do seu governo, que já levou milhares a pedirem a sua demissão. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Temos mais 30 minutos de emissão com Amâncio Miguel. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América a transmitir em língua portuguesa a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Através da internet estamos disponíveis no www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. Na mídia social estamos a falar do Facebook, Snapchat, Twitter e Instagram. A nossa referência é Voa Português. Também estamos no WhatsApp, +1 908 652 4584 é o nosso número. São neste momento 14 horas e 1 minuto aqui em Washington. Nesta terceira e última parte da emissão vespertina, ao microfone eu, Amancio Miguel, e a emissão continua na produção com Doris Dodson e na técnica o Wagner Robert. O autor confesso da morte de 11 pessoas num posto militar em Cabo Verde, o soldado António Manuel Ribeiro, foi hoje condenado a 35 anos de cadeia pelo coletivo de juízes do Tribunal Militar. Ribeiro foi ainda condenado a uma pena acessória de expulsão das Forças Armadas Cabo-Verdianas e ao pagamento de uma indemnização de 11 milhões de escudos, o equivalente a 99 mil euros, às famílias das vítimas. António Manuel Silva Ribeiro, de 23 anos de idade, mais conhecido por Anthony, confessou a morte em abril passado de 8 militares e 3 civis, incluindo 2 cidadãos espanhóis, no destacamento de Monte Chota, na localidade de Ruivais, interior da ilha de Santiago. Durante a sessão, que decorreu no comando da 3ª Região Militar, na cidade da Praia, António Manuel Silva Ribeiro respondeu às perguntas relativas à sua identificação, a que estava abrigado, e falou apenas para pedir desculpas ao país e às famílias das vítimas. 14 horas, 2 minutos, emissão vespertina da Voz da América em língua portuguesa, que terá ainda a página de economia e a habitual página de saúde com a doutora Nídia e Ana Guedes. E, no final, teremos o editorial da Voz da América, que reflete os pontos de vista do governo americano. Documentos de um tribunal do Estado americano da Flórida dão detalhes sobre o caso de corrupção na venda de aviões da companhia brasileira Embraer a Moçambique. E segundo nos diz o João Santa Rita, os Estados Unidos sabem quem são as duas pessoas que receberam os US$ 800 mil da Embraer para assegurar a compra de 2 aviões.
Detalhes do caso estão incluídos nos documentos submetidos a um tribunal da Flórida, em que a Embraer se compromete a pagar uma multa de pouco mais de US$ 107 milhões por casos de suborno envolvendo a venda de aviões à República Dominicana, Índia, Arábia Saudita e Moçambique. Nos documentos são mencionados 2 indivíduos em Moçambique como tendo estado envolvidos. Um é identificado como, e citamos, uma entidade oficial cuja identidade é conhecida pelos Estados Unidos, com uma posição de alto nível, com poderes de decisão no governo de Moçambique. A entidade de Moçambique, continuamos a citar, tinha influência sobre decisões tomadas pelas linhas aéreas de Moçambique, diz o documento, que depois acrescenta sem dar outros pormenores. A entidade de Moçambique era uma entidade estrangeira. O outro indivíduo é apenas identificado como sendo o agente C, cuja identidade é também conhecida das autoridades americanas e cuja tarefa foi a de, citamos, canalizar subornos a entidades moçambicanas para se obter ou manter negócios em Moçambique. Os documentos detalham as negociações entre a Embraer e Moçambique para a compra de 2 aviões com o valor de US$ 32 milhões cada. Em agosto de 2008, segundo o documento, o agente C informou a empresa brasileira que nós gostaríamos de ter um gesto, ao que um executivo da Embraer, num e-mail, propôs um pagamento de entre US$ 50 mil a US$ 80 mil. Um diretor da Embraer aconselhou depois o agente C para formar uma companhia a quem pudessem ser pagos, citamos, pagamentos de consultoria. Contudo, subsequentes e-mails indicam que o agente C afirmou que esperava um pagamento, citamos, muito mais alto. Posteriormente, ainda em agosto de 2008, a entidade de Moçambique telefonou a um diretor da Embraer que informou outros diretores que essa entidade, citamos, tinha recebido comentários muito maus de alguns indivíduos sobre a proposta da comissão feita ao agente C. A entidade moçambicana, citamos, indicou que alguns indivíduos sentiam a proposta como um insulto e que seria menos insultuoso não dar nada, mas isto não seria uma situação aceitável. Essa misteriosa entidade moçambicana sugeriu $1 milhão, mas disse que 800 mil poderiam ser aceitos. Quando um executivo da Embraer disse que a companhia não tinha orçamento para pagar essa quantia de consultoria, a entidade moçambicana sugeriu que isso fosse retirado da margem de lucro e perguntou também se a Embraer podia aumentar o preço dos aviões. No ano seguinte, já depois do acordo de compra ter sido assinado, a Embraer assinou um acordo com uma companhia do agente C, formada em São Tomé e Príncipe. No final desse mês, $400 mil foram pagos a uma conta bancária num banco de São Tomé e Príncipe para serem depois creditados numa conta bancária em Portugal. E no início de outubro de 2009, outros $400 mil foram pagos à conta bancária do agente C em Portugal. A pergunta que se faz é: quem são esses dois indivíduos? Os Estados Unidos sabem quem são.
João Santa Rita, e o caso da venda de aviões da Embraer a Moçambique. E recordar apenas que Moçambique, através da Procuradoria-Geral da República, diz que começou a investigar, e fica aqui a dica, se calhar contactar as autoridades americanas para buscar mais detalhes. 14:06 em Washington. O Fundo Monetário Internacional vai retomar a cooperação com Guiné-Bissau, anunciou a instituição após uma missão a Bissau. A proposta vai ser apresentada à direção do FMI em dezembro, tal como nos conta o Álvaro Lugero Andrade.
Ao falar sobre a atual situação das finanças públicas guineenses, o chefe da missão do Fundo Monetário Internacional, Oscar Meiado, realçou a importância de se reconstruir e fortalecer aspectos básicos para que o governo possa fornecer às populações os serviços de base como a educação e saúde, e disse ser preciso um trabalho mais disciplinado.
O Fundo Monetário vai continuar apoiando a Guiné-Bissau. Vamos a levar nossa recomendação ao Conselho de Administração do Fundo Monetário na primeira semana de dezembro, com a decisão de ajudar e apoiar o país. Dentro dos seguintes 4 ou 5 meses, é importante que o país mantenha essa disciplina, particularmente as finanças públicas.
Oscar Meiado espera que, a partir do primeiro trimestre do próximo ano, sejam relançadas as grandes questões do desenvolvimento económico na Guiné-Bissau. Por sua vez, o ministro guineense da Economia e Finanças garantiu que o país poderá financiar cerca de 12 meses de importações com reservas acumuladas da exportação de caju neste ano. Henrique Horta dos Santos assumiu o compromisso de um controlo apertado das contas públicas.
Manter um controlo estrito e apertado das finanças, no capítulo de despesas, e, contrariamente às receitas, deve-se melhorar bastante o quadro da recolha de receitas, reforçar a capacidade da equipa que trabalha na coleta de receitas, meramente no serviço de alfândegas e nos impostos.
Previsões do Fundo Monetário Internacional apontam para um crescimento da economia guineense de 6,8% em 2017, contra 5,4% previstos para este ano.
E agora vamos ao pulsar da economia no mundo com o Eduardo Ferro.
Angola e a Nigéria vão ser os países mais afetados pela quebra do investimento no setor petrolífero, que vai cair $100 mil nos próximos 5 anos, segundo a consultora Wood Mackenzie. As despesas de capital das principais empresas petrolíferas vão cair $100 mil nos próximos 5 anos, considera aquela consultora, especificando que Angola e a Nigéria, os dois maiores produtores, serão os mais afetados. Esta região do mundo, que atualmente produz quase 5 milhões de barris por dia, pode ver a produção cair para 2,6 milhões em 2030, devido ao desinvestimento dos grandes produtores, sendo que Angola e a Nigéria deverão ser os mais afetados, pois a exploração de petróleo nestes países é feita em águas ultraprofundas, tendo por isso um custo mais elevado. A taxa básica de juro angolana vai manter-se nos 16% em novembro, por decisão do Banco Nacional de Angola, que mantém a perspectiva de desaceleração dos preços na economia. Na sequência da análise efetuada à evolução dos principais indicadores macroeconómicos, o Banco Central Angolano constatou uma desaceleração da inflação no mês de setembro, devido ao aumento da oferta, especialmente de bens alimentares, e contenção da procura. Ainda assim, a inflação a um ano em Angola atingiu em setembro os 40%. A taxa de juro, cujas variações podem servir para controlar a evolução da inflação, esteve fixada até julho de 2014 em 8,75%, após um corte na altura de 0,5 ponto percentual, aumentou há mais de um ano para 9%, tendo iniciado um ciclo de subidas, com 3 aumentos só em 2016, o último dos quais em junho passado. A multinacional italiana Eni vai anunciar em dezembro a sua decisão final de investimento na exploração de gás natural na bacia do Rovuma, no norte de Moçambique, informou a ministra dos Recursos Naturais e Energia moçambicana. Eni e multinacional norte-americana Anadarko lideram os dois consórcios que operam nas áreas 1 e 4 da bacia do Rovuma, onde também se encontra a portuguesa Galp. Os resultados da fase de pesquisas indicaram a existência de cerca de 200 bilhões de pés cúbicos de gás nas áreas 1 e 4, estando os dois consórcios em processo de conclusão de financiamento para o início da implementação dos projetos de produção de gás natural liquefeito. E, por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, o euro valia 1,1 dólares, a libra estava cotada a 1,24 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã, para falarmos sobre a atualidade de Angola, teremos convidados duas personalidades da religião, a pastora Celeste de Brito, da Igreja Pentecostal, que é também empresária, e o pastor Mulemo Clemente, da Igreja Católica, concretamente a Congregação Oblato de Maria Imaculada.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos aqui falar de saúde, aqui aos microfones da emissão em português da Voz da América. Connosco está a doutora Nídia. Olá, doutora Nídia, como está?
Olá, Ana. Eu estou bem, queria desejar aos seus ouvintes. Aqui é o meu sorriso. Tu sabes que eu digo que é sempre mais saudável do mundo e tento fazê-lo com que seja mais saudável do mundo para que os ouvintes tenham um bom programa.
E às vezes temos algo de que vamos falar a seguir que não nos deixa sorrir assim muito, que é a dor. E a doutora Nídia escolheu falarmos sobre a questão da dor. Ora, dor, a gente tem muitas dores às vezes. Às vezes temos dores que não são físicas, são dores psicológicas, emocionais.
Doutora Nídia. Exatamente. É por isso que é um tema bastante interessante, extenso. E que nós pensamos que vamos fazê-lo em 3 programas, Ana. E eu penso que os seus ouvintes vão ficar admirados como é que a dor se interfere em todas as esferas de saúde e bem-estar.
Exatamente, exatamente, porque não são só dores físicas, como são as dores emocionais, e muitas vezes deixam-nos, as físicas às vezes impedem-nos de nos movimentarmos, as psicológicas também nos impedem muitas vezes. Doutora Nídia, em termos médicos, como é que vocês médicos definem dor?
A dor é uma sintomatologia que abarca várias áreas. Nós temos a dor física, como já estava a dizer a Ana, temos a dor psicológica, que é uma dor transmitida por vários aspectos que aqui vamos abordar, temos uma dor espiritual e temos uma dor progressiva e espiritual, as pessoas sabem o que é, e o que é uma dor progressiva, não é? Porque é um momento em que nós acarretamos uma dor que não tem fim. E essa dor tem vários aspectos. A dor pode ser, em termos físicos, nós temos uma dor térmica, que é provocada pela temperatura de algo que nos queima, não é? Temos uma dor visceral, que é uma dor dos nossos, do fígado, do baço, dos rins, do coração, etc., etc. Temos uma dor muscular, que é a dor dos músculos. E depois temos uma dor sensitiva, que é a dor provocada pelos nossos nervos sensitivos, uhum. que são os 12 pares cranianos, né? Que nós dissemos que são 12 pares cranianos que abordam, saem do bulbo, saem daqui de trás da nuca, vão pela nossa coluna abaixo e formam uma cauda que se chama a cauda de cavalo. É por isso que nós temos muita dor na coluna. E temos uma dor articular, que é uma dor das articulações, por exemplo, do punho, articulações do cotovelo, do tornozelo, articulações do joelho, etc., várias articulações. Temos uma dor que é motora, que é essa, a dor articular, e temos uma dor reflexa. Que é uma dor provocada por um reflexo, pode ser até um reflexo luminoso, por exemplo, uma luz que passa pelos nossos olhos depois da gente estar num sítio escuro, pode dar-nos uma dor mais tarde. Temos uma dor provocada.
De qualquer forma, a dor é sempre algo que é bastante subjetivo, não é? Porque depende também da forma como as pessoas encaram
temos
essa
uma
dor.
Que é uma dor das doenças, que pode ser uma dor aguda, pode ser uma dor crónica. Uma dor aguda é aquela em que nós temos uma doença aguda, por exemplo, uma dor abdominal provocada por uma peritonite, que é uma infecção do peritoneu, ou apendicite, que só essa dor passa quando nós vamos cortar e temos uma dor crónica, que é provocada pelos cânceres, que é provocada pelos... pelas doenças infecto-contagiosas sem tratamento, que não tem cura. E esta é a dor física, a dor que nós chamamos de dor médica. Depois temos uma dor que é a dor
das suas.
Psicológica e emocional, não é, Ana? Que nós sabemos que não é fácil. Nós que já tivemos perdas. Então, tu perdeste o teu pai, eu perdi a minha mãe, e nós sabemos que essa dor é infinita e nós sentimos um vazio imenso e não sabemos que é uma dor emocional, dor psicológica, em que nós não conseguimos dar aos nossos filhos aquilo que nós queremos, mas é uma luta que não tem fim, que nós já estamos a chegar a uma idade em que nós temos que parar, nós sabemos que não podemos parar porque ainda temos filhos para criar, e etc, etc. Essa dor. Depois temos uma dor espiritual. A dor espiritual tem dois caminhos. A dor espiritual tem aquele caminho que as pessoas não têm credibilidade em várias situações que nos fazem a vida ser mais aceitável. E então essa dor espiritual é uma dor infinita, que as pessoas não têm credibilidade, não têm uma em que se agarrar, estão numa num mar sem, sem apoio e andam nas ondas do mar, e essa dor espiritual é uma dor muito, muito intensa, não é uma dor que nós dissemos, olha, é uma dor física que tu dás um paracetamol e as pessoas estão com dor de cabeça e passam. Dor então... espiritual é uma dor que é preciso tu teres muita coragem em enfrentar sozinha a dor, porque é uma dor que a gente enfrenta sozinha.
Doutora Nídia, portanto, a dor nós podemos dizer que é uma resposta, né, que resulta de vários impulsos nervosos, por assim dizer, que são ativados por algo que nos é normalmente é externo à pessoa, não é? Portanto, são experiências, por vezes, desagradáveis, emocionalmente desagradáveis, e que são associadas, por exemplo...
Morais, até morais, sociais, biológicas, psicopedagógicas. Por exemplo, a dor de uma professora que não conseguiu pegar em sentimental energia com o barco até o nível quaternário, porque vem do nível primário, existe tudo isso. A dor é um sistema infinito que entra em várias áreas e expõe as pessoas e as famílias e uma sociedade para um conceito de um mecanismo que as pessoas têm que arranjar, não só ajuda às vezes externa, de países que já estão mais organizados em condições de centros de dor, em condições de atendimento às comunidades sobre a dor, principalmente a dor das doenças infalíveis, e que as pessoas, as famílias ficam todas completamente desarmadas e desabrochadas, vendo a pessoa pode ser portadora. É uma coisa que faz padecer tanto emocionalmente. Tu conheces alguém que tenha tido uma perda, tu olhas e vês logo, não precisa ser médica, não precisa ser psicóloga, porque a dor abarca uma equipa multidisciplinar. Não é, Ana? Porque não é só um médico que está agora a fazer os cuidados intensivos, a reumatologia, a reanimação, a anestesiologia, que faz a dor, mas todos nós temos uma dor pediátrica, temos uma dor adulta, temos uma dor juvenil, temos uma dor do jovem, temos uma dor do amor. Então, isso tudo são caminhos que nós vamos tentar abordar em cada programa. Por exemplo, a dor do amor, nós temos que falar num programa só.
E quantas pessoas já não tiveram dores de amor, não é, doutora Nídia? Mas como estamos no final deste nosso espaço, eu sei que será difícil dar um lembrete quando nós ainda não falámos de muita coisa, a não ser dos tipos de dor. Mas, portanto, talvez o lembrete é que as pessoas têm que pensar que não estão sozinhas e às vezes têm que falar com outras, e as outras pessoas, quando alguém as tenta falar, também não se devem fechar a essa dor de outra pessoa, não é?
Exatamente, e não só. A exposição, eu lembrei-te, a exposição que tu fazes à tua dor, a mim como a minha, leva-me a me expor a ti e dizer-te que hoje não estou bem, estou com uma dor, tive uma dor noturna, não sei o quê. Leva-me a expor a dor que eu expus. Então, nós temos que compartilhar a nossa dor e compartilhar e ir às comunidades e lutar. E reunir as famílias à volta de uma esposa que está com uma doença crónica, está com uma dor e ela não pode fazer as suas atividades diárias, e essa família tem que andar à volta dela e recuperar todos os sentidos e permanecer em equilíbrio emocional. E vamos entrar numa outra área que se chama assistência paliativa à dor.
Mas isso será numa outra ocasião, doutora Nídia, porque vamos despedir-nos então do nosso auditório, com votos de que tenha uma semana sem grandes dores ou sem dores. E nós vamos voltar para a semana. Até lá, um abraço para todos e também para si, doutora Nídia. Como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, e para todos os ouvintes, vai aqui o meu beijinho.
Foi a conversa entre a doutora Nídia e a Ana Guedes, falando
Egito, neste caso concreto, sobre a dor. Voltamos às notícias quando são 14 horas e 24 minutos. O autor confesso da morte de 11 pessoas num posto militar em Cabo Verde, o soldado António Manuel Ribeiro, foi hoje condenado a 35 anos de cadeia pelo coletivo de juízes do Tribunal Militar. Ribeiro foi ainda condenado a uma pena acessória de expulsão das Forças Armadas Cabo-Verdianas e ao pagamento de uma indemnização de 11 milhões de escudos, equivalente a 99 mil euros, às famílias das vítimas. António Manuel Ribeiro, de 23 anos, mais conhecido por Anthony, confessou a morte em abril passado de 8 militares e 3 civis, incluindo 2 cidadãos espanhóis, no destacamento de Monte Chota, na localidade de Ruivaz, interior da ilha de Santiago. Durante a sessão, que decorreu no comando da 3ª Região Militar, na cidade da Praia, António Ribeiro respondeu às perguntas relativas à sua identificação, a que estava obrigado, e falou apenas para pedir desculpas ao país e às famílias das vítimas. O presidente sul-africano Jacob Zuma enfrentará na próxima semana uma moção de censura no Parlamento. A moção surge após a divulgação de um relatório que documenta a corrupção no seu governo, o que levou já milhares a pedirem a sua demissão. O relatório da Comissão contra a Corrupção, que Zuma tentou impedir a divulgação, pede um inquérito judicial sobre acusações de interferência da passada família Gupta na governação do ANC.
Passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A situação humanitária e direitos humanos em Alepo, na Síria, é uma catástrofe. O secretário de Estado americano John Kerry descreveu a situação na Síria como uma das maiores catástrofes humanitárias desde a Segunda Guerra Mundial. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, classificou Alepo como um matadouro. Os factos brutais, disse o representante adjunto dos Estados Unidos para as Nações Unidas em Genebra, Teodoro Alegra, devem chocar ainda mais. Mais de 275 mil pessoas permanecem presas no leste de Alepo. O recente ataque da Rússia e do regime sírio mataram 400 pessoas, incluindo 100 crianças em mercados, padarias, escolas, estações de água, mesquitas e até hospitais. Milhares estão feridos e não podem aceder aos cuidados médicos. As pessoas estão a morrer de fome e bebem água contaminada. O punhado de médicos valentes e de primeiros socorristas que permanecem em Alepo trabalham incansavelmente para salvar vidas, mesmo quando enfrentam contínuos assaltos. Os poucos hospitais que ainda estão de pé encontram-se sobrecarregados. Pessoas com feridas graves são deixadas na rua, em sacos, para dar lugar a outras que podem ser tratadas mais rapidamente. Os ataques aéreos da Rússia e do regime de Assad são a causa desta devastação e deste sofrimento, afirmou o representante adjunto Alegra. Quero enfatizar que nenhuma pausa pode substituir o fim genuíno da violência e o acesso total à ajuda humanitária. Portanto, a Rússia e o regime de Assad devem muito mais do que desculpas ao mundo, porque eles continuam a atacar crianças e mulheres. Esses factos chocantes em Alepo, disse o representante adjunto dos Estados Unidos para as Nações Unidas em Genebra, Teodoro Alegra, imploram por uma investigação apropriada e aqueles que os cometeram devem ser responsabilizados. Fim de citação. Os Estados Unidos reiteram seu apelo a que se ponha imediatamente fim a todas as violações e a todos os abusos. Além disso, os Estados Unidos pedem que sejam responsabilizados aqueles que fizeram esses abusos, especialmente as flagrantes, generalizadas e persistentes violações de direitos humanos cometidas pelo regime de Assad contra o povo sírio. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E com este editorial chegamos ao final desta emissão de 3 de novembro de 2016. Em nome de todos que tornaram esta emissão possível, despedem-se Doris Dodson na produção, Wagner Roberts na técnica e o Amécio Miguel neste último segmento da emissão. Amanhã voltaremos, destaque para o programa Angola Fala Só, com João Santarita e Mayr Lassalette. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.